Agora 9 horas 34 minutos. Hoje é Dia Nacional do Idoso, Dia Internacional também da Pessoa Idosa. Mas quem atinge os 60 a mais ainda tem muitos desafios pela frente, né? Quais são os principais desafios para quem está aí na melhor idade? Como é que o etarismo e também a violência contra o idoso tem afetado a maneira que as pessoas envelhecem? O envelhecimento está acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida. A nossa sociedade tem envelhecido, o Brasil tem envelhecido rapidamente também. E as pessoas seguem consumindo, seguem vivendo cada vez melhor, com mais saúde, qualidade de vida. Será que a gente está preparado para pessoas mais velhas viverem tudo isso e viverem com qualidade? Para a gente conversar sobre isso, nós estamos ao vivo agora com a doutora Poliana Souza, que é geriatra e também é cofundadora do canal Longidade. Bom dia, doutora.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Doutora, vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão do envelhecimento, né? Os dados mostram que não só o Brasil, mas o mundo tem envelhecido. As pessoas estão vivendo mais, né? Com mais qualidade de vida, chegando aos 60 a mais, de uma maneira que algumas décadas atrás a gente não conseguiria prever. Porém, ainda há muitos obstáculos, principalmente que a sociedade, a visão que a sociedade tem do envelhecimento ainda impõe, né?
Infelizmente, a gente tem uma visão muito negativa sobre o processo de envelhecimento e essa visão é no mundo todo, né? Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o que a gente chama de etarismo, que é esse preconceito contra o idoso, ele é o preconceito mais naturalizado em toda a sociedade. Então, a gente cresce ouvindo coisas negativas em relação ao envelhecimento, que o velho é fraco, que o velho é dependente, que ele é doente, que não pode fazer uma série de coisas, e a gente introjeta isso ao longo da nossa vida. Então, esse é o grande problema, como é que a gente desconstrói isso numa sociedade onde as pessoas vão viver cada vez mais tempo acima dos 60 anos, porque é isso que vem acontecendo no mundo todo, né? Uma expectativa de vida cada vez maior.
E essa visão que você disse que desde pequeno a gente escuta esse tipo de coisa, né? Acaba ficando ali na mente mesmo. Como é que aqueles que estão acima dos 60 acabam ficando de fora do que a sociedade oferece, ou pelo menos se sentindo ali excluídos? Porque hoje a gente sabe, né? Eles podem estar onde quiserem e fazer o que quiserem, né? Se tiverem um envelhecimento ali bem gerenciado, essa lenda, esse mito de que o idoso é fraco, é dependente, já cai, né?
Eu acho que a gente tem que pensar que o envelhecimento, como qualquer outra fase da vida, ele é uma construção social. A forma como nós, enquanto sociedade, enxergamos o envelhecimento depende também de nós, dos nossos atos e da gente aceitar ou não esses rótulos que as pessoas nos colocam, né? De fato, o envelhecimento, ele traz algumas desvantagens no sentido de que o seu corpo realmente perde alguma agilidade. A gente tem mudanças que acontecem, né, no nosso corpo com esse processo. Mas isso não é motivo para a gente deixar de ser capaz de fazer uma série de coisas. Por isso que cada vez mais a gente advoga pelo envelhecimento bem-sucedido. Então, o que, que eu acho que as pessoas que estão passando por esse processo têm que fazer? Primeiro, se cuidar. Cuidar da saúde do corpo e da mente, né? Isso é uma coisa muito importante. E quando eu falo de cuidar da saúde do corpo, é você ser ativo, movimento, né? Você se movimentar. Você continuar aprendendo ao longo da vida. Se você for pensar que a expectativa de vida passando dos 80 anos, depois da fase em que teoricamente a gente se aposenta, você tem mais 20 anos pela frente, pelo menos. O que, que você vai fazer nesses 20 anos? Você quer continuar inserido no mercado de trabalho? Você tem experiência, você tem know-how em uma série de coisas que as pessoas mais jovens, por exemplo, não têm. Né? Então vamos continuar reciclando, aprendendo, indo atrás e se colocando dentro da sociedade, que é o que muita gente tem feito hoje. Né? A gente já passa por uma mudança da forma como a gente enxerga o envelhecimento, porque as pessoas idosas hoje, elas se colocam para a sociedade também de uma forma diferente. Isso é importantíssimo. Elas defendem o seu espaço.
A gente falou sobre etarismo e, principalmente, quando a gente fala sobre isso, as pessoas logo associam a questão do mercado de trabalho, né? E a contratação de pessoas mais velhas, isso ainda é um grande tabu. Mas o etarismo está presente em várias outras áreas da vida da pessoa idosa, né? Por exemplo, a autoestima ali ligada à beleza, como ela é vista e percebida e se percebe também, a vida amorosa dessa pessoa com 60 anos ou mais, isso tudo ainda é cercado por muita visão preconceituosa, né?
Muito, muito. Principalmente para a mulher. Não que o homem não sofra também em relação ao etarismo. Ele sofre, né? Do tipo, ah, por que que está fazendo determinado esporte na cidade? Por que está fazendo determinada atividade? Mas para a mulher isso é muito mais forte. Assim, o homem de cabelo branco, ele é grisalho, ele é charmoso. A mulher de cabelo branco é descuidada, não se preocupa com a própria aparência. Enfim, tem uma série de outros preconceitos. Então, ela tem uma cobrança de manter a beleza, mas não a beleza natural de uma mulher idosa, a beleza de uma menina jovem, durante muito mais tempo na vida. Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa mudar. A gente aceitar a beleza que a gente tem na época da vida que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem. Então, mas para a mulher, essa cobrança é muito maior. De desempenhar como uma mulher mais jovem, mesmo depois dos 60 anos, né?
Com certeza. Outro assunto que, infelizmente, cerca o envelhecimento é a violência contra o idoso. Ainda há muitos casos registrados. Por que que esses casos ainda ganham tanta força, né? Ainda acontecem com tanta frequência? E quais são os tipos de violência que o idoso mais sofre?
É bom a gente definir que, assim, a violência contra o idoso não é qualquer violência, não é o idoso ser assaltado na rua, isso é violência, mas não é a violência contra o idoso. Violência contra o idoso a gente define quando isso é praticado por alguém da confiança e do convívio desse idoso, né? Quando essa violência ela é praticada por alguém em quem esse idoso tem uma relação de confiança. Então, conhecidos, filhos, cuidadores, normalmente acontece dentro da própria casa, né, desse idoso, e ela pode ser diversa, ela pode ser física, e aí não precisa ser violência física daquela que fica escancarada, né, hematoma, beliscão, puxão de cabelo, maus tratos, um idoso dependente, por exemplo, maus tratos na hora de você fazer um cuidado, uma troca, você virar ele de uma forma brusca, de forma que o machuque, enfim, isso é violência física, violência psicológica, violência financeira, patrimonial, né? Então isso acontece muito ainda, violência sexual também é uma forma de violência. Então são todas violências que, para definição de violência contra o idoso, tem que ser praticadas por alguém que tem uma relação próxima com esse idoso. Isso, infelizmente, ainda é muito comum.
Como combater? É dever de quem combater?
Na verdade, isso é dever da sociedade, né? Assim, a gente tem o canal do Disque 100, que é o Disque Denúncia, onde as pessoas podem denunciar. E as pessoas podem denunciar a suspeita, né? Assim, você está denunciando uma suspeita. Isso vai ser investigado, se for ou não, vai ser descoberto. Mas na suspeita, você já pode entrar em contato com esse canal e fazer a denúncia. Os profissionais de saúde que atendem esses idosos e percebem a violência, eles têm obrigação, tá? Isso é uma obrigação legal do profissional de saúde, de fazer a comunicação, né? Normalmente para a promotoria do idoso, para o serviço social, né? Do local onde você trabalha, e o serviço social vai dar andamento a essa denúncia, mas para o profissional de saúde é uma condição que a gente chama de notificação, a gente tem que notificar, né, o sistema de saúde, que você tenha essa suspeita da violência contra o idoso para que isso possa ser investigado. Mas o cidadão, no seu dia a dia, que percebe com o vizinho, enfim, com o conhecido, com uma instituição, ele pode também fazer essa denúncia via Disque 100.
A gente falou muito sobre a questão institucional ali do etarismo, né? Então, contratação de empresas, ou então como as pessoas veem o envelhecimento, e é muito bem colocado até pela senhora, essa questão de, ah, o homem grisalho é charmoso, a mulher é descuidada, né? Mas quando a gente fala também de envelhecimento, e tem uma parte muito importante da vida de todos nós desde criança, que são os relacionamentos, amizades, relacionamento amoroso, relacionamento sexual também. E como é que a gente faz para manter a qualidade dos nossos relacionamentos quando nós vamos envelhecendo? As pessoas ainda têm dificuldade em ter um círculo de amigos, que é muito importante, né? Ter pessoas próximas para dividir ali o dia a dia, ou querer manter esse contato, ou sair de casa. Quais são as principais dificuldades mesmo e como é que a gente pode melhorar isso?
Eu vou te dizer que isso é muito variado, tá? E depende muito de como a pessoa encara o preconceito do outro, né? Então, a gente tem muitos idosos que se limitam a ter novos relacionamentos, a ter atividades fora de casa, por preconceito de familiares, de filhos, né? Principalmente idosos viúvos, que já perderam o seu companheiro ou que se separaram, né, que tem essa dificuldade de fazer a busca do novo companheiro, muitas vezes é por medo do que os outros vão pensar, por medo do preconceito, por medo do julgamento das pessoas próximas, principalmente. Então, normalmente, os filhos, né, irmãos, pessoas próximas e que são caras a eles também, né? Mas a gente também tem hoje idosos que estão se despindo, né, dessa preocupação com o preconceito alheio, e estão sim em busca de novos relacionamentos. A gente tem que pensar que quando a gente fala de relacionamento amoroso, a sexualidade, ela é algo que permeia a nossa vida desde sempre. E ela não deixa de existir porque a gente envelhece. Né? Quando a gente vai ver a definição da sexualidade, ela é algo que faz parte, primeiro, de uma das dimensões de qualidade de vida, e segundo, é algo que constrói a nossa própria personalidade, ela faz parte de nós. Né? Então, esse mito de que idoso não ama mais, de que idoso não faz sexo, de que ele não tem desejo sexual, isso é mito. Isso não existe, as pessoas mantêm essa capacidade de manter o desejo, né? E isso vai vir ou não a depender de como essa pessoa idosa também se coloca nessa condição, né? Se ela também se limita a ter essas questões, né? A trabalhar essas questões e aceitar que isso é normal para ela na fase de vida em que ela está, ela vai ter mais dificuldade de se relacionar. Mas a partir do momento em que ela consegue se despir disso que a gente aprende ao longo da vida, porque a gente tem essa coisa, né? Meus avós não fazem sexo, né? Como se eles não fossem seres humanos, como se não fossem pessoas. Então, se eu, enquanto idosa também, não trabalho esse mito dentro de mim, eu vou me limitar. Então, é importante que as pessoas entendam que elas não precisam se limitar. É normal. Isso faz parte da gente e tá tudo bem, né?
O mercado tem se atentado a esse envelhecimento, o aumento desse público 60 a mais também, né? Porque a gente vê que há um crescimento de serviços oferecidos com foco na pessoa idosa. Isso a gente não está falando só de atendimentos, por exemplo, relacionados à área de saúde, mas também ao lazer, né? Então, grupos de viagem, ou então clube de compras, enfim. Há um interesse maior do mercado nesse público? Isso já foi percebido?
Isso está sendo percebido cada vez mais. No início da pandemia, acho que não vou lembrar agora se foi 2020 ou 2021, eu fiz parte da primeira turma de formação de mercado da longevidade da Fundação Getúlio Vargas, que eu acho que foi a primeira instituição a colocar algo, né, nesse sentido, né, uma formação nesse sentido. Hoje já tem várias instituições de educação que fazem isso, tá? Que tem formações específicas para que você atue no mercado da longevidade. Mas quando você vai olhando os dados, primeiro, essa é uma população que consome muito, tá? É uma das populações que mais consomem no Brasil. Hoje, quando a gente vai ver a porcentagem do que eles movimentam de PIB, é uma porcentagem alta, né? Segundo, a gente às vezes acha que a maioria deles é dependente, vai depender financeiramente de alguém, e o que a gente tem percebido é que não, né? Eles são pessoas que têm uma renda, quando a gente, né, vai pesquisar, uma renda razoável, e que eles estão, sim, dispostos a investir em coisas para o seu lazer, para o seu bem-estar, né? Então, a gente vê que agora, se você for reparar, você já tem pessoas idosas nas capas de revista, você já tem mulher idosa na propaganda de cosméticos, coisas que a gente não tinha antes, né? Era sempre uma mulher jovem, mesmo quando você ia ver um cosmético para pele 50 a mais, quem estava lá na caixinha era uma mulher jovem, né? Agora você já vê cada vez mais um interesse na representatividade das pessoas idosas na mídia, o que já é algo muito positivo. Então, assim, o mercado começa a enxergar essas pessoas e você começa a ter produtos voltados a essa população.
Estamos caminhando, né? O mundo tem mudado, tem se percebido ali, então, tanto o poder de compra, quanto também a questão de, realmente, o público que está envelhecendo, envelhecendo com saúde, vivendo cada vez mais, está cada vez maior, e que bom que isso tem sido percebido. Porém, ainda há muitos desafios, como conversamos ao longo dessa entrevista. Doutora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para dois públicos. Primeiro, para quem está já nos seus 60 a mais e se vê diante dessas dificuldades ainda encontradas, principalmente com relação ao preconceito. E aqueles também que ainda não chegaram nos 60, mas querem chegar à terceira idade com uma qualidade de vida adequada e podendo usufruir disso tudo e, quem sabe, lá na frente, já tendo que lidar bem menos com esse preconceito todo.
Eu acho que primeiro eu vou me dirigir àqueles que ainda não envelheceram, mas que vão passar por esse processo, tá? Eu acho que quando a gente pensa em ter uma qualidade de vida adequada no nosso processo de envelhecimento, a gente tem que pensar em se preparar em todos os sentidos. A gente fala muito da questão da saúde, né? Assim, de fazer atividade física, de comer adequadamente, de cuidar da saúde, de prevenir doenças, isso tudo é muito importante. Mas a gente precisa pensar de que a gente tem que ter uma poupança financeira também para envelhecer. Então, considerando que vivemos cada vez mais e que para viver com qualidade a gente precisa, né, de ter condições financeiras para isso, acho que isso é uma outra coisa que a nossa população pensa muito pouco, né, nessa questão do poupar, de se preparar, e que também é fundamental para o envelhecimento, bem, sim, para o envelhecimento com qualidade, né? Então, você se preparar do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social e de aprendizados, para que você possa se manter também ativo, até do ponto de vista do mercado de trabalho, se você quiser. Né? Não é porque existe uma idade X para aposentadoria que depois que você se aposentar, você não possa se lançar em novos negócios, novas oportunidades, né? Novos desejos, enfim. Acho que isso é uma coisa importante. E para quem já está lá, eu acho muito importante que as pessoas usem, né, as suas atividades, o seu dia a dia, os seus direitos nesse combate a esses preconceitos. Que a pessoa não se deixe inibir por atitudes preconceituosas de outros, né, de não ter acesso aos serviços por conta da idade, de não ter o acesso ao lazer, de exigir os seus direitos, né? Eu acho que isso vem mudando muito a sociedade. A gente tem vários perfis na rede social agora de pessoas idosas, orientando pessoas idosas a como agirem, o que, que elas têm direito, o que, que elas podem. Então, assim, isso é importante, você se munir de informação e você fazer valer os seus direitos, porque isso vai mudar para você e para quem vem depois de você.
E vou trazer até um dos conselhos dados ao público anterior para esse público também, então, né? Como você disse, né, doutora? Dá para fazer muita coisa depois dos 60, dá para mudar de carreira, dá para descobrir novas possibilidades, dá para viajar para onde você nunca viajou e teve vontade. A vida continua e continua muito bem, dizem até alguns que começa depois dos 60, porque filho está criado, a parte do trabalho que eu tinha que fazer eu já fiz, vou começar a viver meus sonhos, e isso é super possível se a gente não deixar a voz dos terceiros ali, que ainda tem essa visão distorcida, nos afetem, né?
Exatamente, não deixar que os outros nos impeçam de viver, né?
Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, bom dia para você.
Bom dia, eu que agradeço, bom dia.
Nós conversamos com a doutora Poliana Souza, que é geriatra e também é cofundadora do no canal Longidade, que está disponível em várias plataformas ali, tanto no podcast, quanto também no YouTube, nas redes sociais, você pode se informar melhor. E também falamos aqui sobre etarismo, violência contra o idoso, desafios do público 60 a mais, que está crescendo. Hoje é dia do idoso e se você já chegou no 60 a mais, comemore, aproveite a vida. Se você não chegou ainda, se prepare, porque todo mundo, né? Quem tá vivo, a ideia é que a gente envelheça muito bem. Agora 9 horas e 54 minutos.